Baruch Hashem. Começou? Ótimo, vamos lá. Então a gente viu no shiur passado que a gente tem três diferentes lugares. Estamos na página 15. A gente viu no shiur passado três diferentes opiniões sobre da onde vem o maaser. Então, da onde vem o maaser safim, o maaser de tirar dinheiro. Primeira opinião que é da Torá. Que talvez aparentemente estava baseado no Sifri, que o Tosfot trouxe, tá bom? E se é da Torá, ele a gente aprendeu do Maaser Ani, do mesmo jeito que tem Maaser Agrícola para os pobres, tem o Maaser do Dinheiro. Segunda opinião, não está escrito na Torá em nenhum lugar, e esse Passuga, essa Drashá, que a gente falou, qual é a Smarta Be'alma, então é Derabanan. E uma terceira opinião, que não tem nenhuma menção, é somente um minhag, é somente um costume. Mas se é um costume, a gente falou, uma vez que é um costume, qualquer bom costume que um judeu faz por três vezes, acaba sendo um neder, acaba sendo uma promessa, sendo assim você precisa cumprir de qualquer jeito por promessa, e por isso falou o Hafetz Chaim, antes de começar a receber maaser, diga bli neder, tá bom? Isso aqui em resumo, o shiur passado, tá bom? Pra quem não pegou, pode escutar o shiur passado para entender melhor isso que a gente falou em dois minutinhos. Então vamos aqui na página 15. E o Rav Yaakov Loi, Rav Yaakov Loi, ele vem e fala pra gente. A tua apostila tava lá embaixo, eu só trouxe as dos batatas. Então, pega lá o Mike. Você pôs nome? Ah, não achei. Então, pode ser papel, usa essa. Então, página 15. Então, voltando ao que eu tava falando, ó, Rav Yaakov Loi, ele vem aqui e fala uma coisa interessante. Qual a diferença, mais uma das diferenças entre as opiniões? Velpidi ve'achronim. Tá bom? Página 15. Página 15, não 14. Velpidi ve'achronim, shinyan maaser ksafim, eino ela midin tzedaka. Tá bom? Então a gente falou que tem os achronim que estudam que maaser ksafim não é obrigatório, é uma tzedaka. Tá bom? Ou seja, que é um minhag be'alma. Então, a pessoa que ele não tem o suficiente para tirar a parnassá dele, então tzedaká, ele está isento. Então, maaser vai ser igual. Que é onde eu estava, peregimel. Então, a pessoa que não tem que dei parnassató, que a gente estudou no primeiro semestre, né, no final do curso, que ele não tem matayim zuz, né, que matayim zuz a gente falou que é o dinheiro para um ano, ou hoje em dia é que ele tem um capital que ele que dá renda suficiente para viver. Então, essa pessoa que não precisa dar tzedaká, não precisa dar maaser, se você estudar que maaser é midin tzedaká, que maaser é somente um minhag. Mas aqui nos parênteses, é maaser ani. Mas se você falar que é por maaser ani, que é um din de maaser, é diferente, ele é a filha do Yitzchak, é maaser ani. Se você falar que maaser é um din da Torá, um din de Rabaná, não existe isenção em nenhuma situação. Porque a Torá nunca te isentou da maaser agrícola, então o que se afirma é igual. Mas se você falar que não, escuta, é um costume, é mais um tipo de tzedakah, é um braço novo da tzedakah. Então, situações que você não precisa tirar tzedakah, você não tira maaser. Continua aqui o Rav Yaakov Loi, miu hainu dafka bestam. Isso é um caso stam, um caso comum. A Val Benoderbi fez o tempo maaser ksafim, mas se uma pessoa fez uma promessa que ele vai dar maaser ksafim, ou, como a gente estudou antes, ele fez três vezes não falou blineder, ele é pachut, chayavratera, filan lokedei parnassato. Então aqui é uma promessa, você não tem isenção de promessa. Eu prometi, mas agora eu não tenho dinheiro. Escuta, você prometeu, você precisa cumprir. Kedin kol neder tzedaká, chayav lechalem, como qualquer outra promessa de tzedaká, le kol sheyesh lo mimá lechalem, se você tem de onde pagar, você precisa pagar. E ele traz a raia de Jacob Avino, como escutava o peregdalet, vechen mashudei hatam sofer, shekatav. De Yaakov Avinu nadal le'aser mikol asher iten lo, afilu en mora kedei le'achayot nafsho. Yaakov Avinu, antes de ele ir para Haran, antes de ele visitar, né, o sogro, o futuro sogro dele, o tio dele, e lá ele achar as noivas, ele falou, Deus, por favor, me salva, me protege, esteja comigo, e tudo que eu lucrar, eu vou te dar a maaser. No momento que é uma promessa, não existe isenção, escuta, eu não estou bem de grana, tá bom? Então aqui a gente está vendo mais uma grande coisa, que você precisa se cuidar, se você... Como hoje em dia a gente estuda que é um minhag, não necessariamente é uma obrigação da Torá. Então, se você não falou blineder, você nunca vai ter como se isentar. Se você falou blineder, escuta, as situações que você consegue, vai, situações que você não consegue, não vai. Mas aqui no final, ele vai lá e arruma um pouco mais. Vamos aqui para o final da segunda coluna. Venirei lefianiu dati od. Bemishu mekabel maskoret chotchit kvua. Fala uma pessoa que recebe um salário fixo, tá bom? Ele recebe por mês 20, 30, 40 mil reais. Veirá chodesh shayu lotzot dolod ekhrechiyot. Então vamos dizer que o cara ele recebe 30 mil reais, tá? E aí teve e os gastos dele, vai, ele tem de gastos 20 mil reais, então ele tira daí Maser 3 mil reais, mas teve um mês que ele teve um gasto extra, um gasto obrigatório, mas que não tava na conta. O filho ficou com canal, aí não sei o quê, explodiu, fundiu o motor do carro, sem carro ele não trabalha, ele tem 15 mil reais a mais do que o normal. Tá bom? Então, nesse caso, ele ganha 30 mil reais. Ele gasta 20 normal. Ele precisa tirar uma série 3 mil? Óbvio que sim. Só que esse mês teve uma explosão. Esse mês, dos 30 mil dele, ele está precisando gastar 35. Atilon e Shalok Kdei Parnassato. Não sobrou nada para ele. Não sobrou o suficiente para ele Kdei Parnassato. Shupatur Batu Chodesh Mima Aser. Fala, Rav Loi, óbvio que nesse mês você está isento de Maaser. Vefshar Shav e Atarai no Tzarich. Fala, e eu acho que nem precisa de Hatara. Não precisa de Hatara de Nedarim. Por quê? Dume Alemishan Hag. Leitanod Mimei Tshuva, Kefi Minhag. Ben Yachol Leitanod Mim Hamad Chulsha. Uma pessoa recebeu sobre si. Escuta, eu quero jejuar. É um costume jejuar. Eu recebi sobre mim um jejum. E aí você acordou aquele dia extremamente fraco. Dor de cabeça, uma enxaqueca. Não tem pressão, baixou. Óbvio que nesse caso você está isento. Ah, mas o minhaga é de jejuar. Em situações normais, situações anormais, não. E lá você não precisa de atará, então aqui não seria diferente, tá bom? Então a gente termina aqui, Rabi Yaakov Loi, tá bom? Com as nafkamins que a gente estudou até agora. Então vamos para um novo caso. Vamos para um novo caso, virando a página 16, tá bom? Então o que aconteceu aqui foi um senhor, ele, Baruch Hashem, casou a filha, e ele pegou de genro um avrech. Um Talmid Chacham. E ele combinou entre os dois lados que os dois lados juntos vão ajudar a sustentar por X anos. 2 anos, 5 anos, coloca quanto você quiser. Mas fora isso, o sogro decidiu depositar na conta do casal para eles terem tranquilidade 10 mil dólares. 10 mil dólares é muito dinheiro?
Depende para quem.
Depende em que ano a gente está falando. Então, Rav Moshe Feinstein faleceu em que ano? 1986. Então, faz pouco. 86. Se ele já está respondendo em 86 isso, quer dizer que essa tchuvá é de antes de 86. Nos anos 86, até 86, 10 mil dólares era uma fortuna, não é o dinheiro de hoje. Tá bom? Meu pai conta que antes do plano Collor, com menos de 100 mil dólares, você comprava uma casa de 300 metros zerada aqui no Jardim América. Tá bom? Então, imagina só, estamos falando antes dos anos 90, quando foi o plano Collor? 90, 91, 92? 90, pronto, vocês aí me ajudaram, tá? Então, se antes do plano Collor, 94?
Era um real 94.
Real 94, 98. Então, cada um, mas é antes do Moshe Feinstein, com certeza, tá bom? Eu vou trazer um exemplo que eu me lembro, tá? Eu, como jovem, curtia muito futebol, e torcia para um time que, infelizmente, era um grande perdedor. Infelizmente, hoje já não me muda praticamente nada. Se eu comecei a torcer depois de 93, então você torce para quem? Para o São Paulo. Mas se eu viajei para Yeshivá em 2005, eu já estava na Yeshivá, então eu torci de 94 a 2004, depois vocês veem quantos títulos do São Paulo ganhou nesses anos, nenhum tirando alguns paulistinhas, tá bom? Então vamos lá. Na época do São Paulo foi vendido o jogador mais caro da história. Quem era? Denilson.
Denilson,
quanto que ele foi vendido? A 35 milhões de dólares na época. Uau, uma fortuna. Então, eu me desconecto do futebol 2005, tá? Devagar, mas já desconectei. Desconectei e um pouco de seleção interessava, mas já não sabia o que acontece. Até que, de repente, 2000 e muitos aí, 14, 16, não sei o quê, eu começo a escutar dois novos nomes que eu nunca vi jogar. Então, nunca vi jogar. Messi e Cristiano Ronaldo. Uau, maravilha. Então, alguém chega e me fala, ofereceram acho que 800 milhões de dólares para um dos dois, né, de compra. Como? Como pode ser que eu lembro, nos anos 98, se eu não me engano, era 35 milhões e hoje a gente está falando de 800 milhões?
300.
Perdeu a proporção. 300 milhões?
300 vezes.
Não, a proporção perdeu totalmente perdeu a proporção. Então, vamos só voltar que eu estou falando tudo isso. Le Havdil, o sogro, que já está falando com o Moshe Feinstein, então ele depositou na conta do genro 10 mil dólares. 10 mil dólares. Ou seja, é um valor alto. Quanto equivale hoje em dia? No shiur de ontem, calcularam 250 mil dólares. Não sei. Pode ser. Então, o sogro depositou na conta do genro 250 mil dólares. Um valor significativo, um valor bonito. O que ele quer dar? Ele quer dar tranquilidade para o casal viver. Só que o genro, ele decidiu que ele quer tirar macer desses 10 mil dólares. Então falou, não. Eu já tirei macer dessa grana. Esse dinheiro que eu estou te dando, eu já tirei macer. Todo o meu dinheiro já está, meu usar. Eu dei para você um presente de 10 mil dólares que eu já tirei macer. Abro parênteses, eu não vou responder a respeito dessa questão ainda, que a gente vai ver mais para frente. Se eu te dar um presente de um dinheiro que já foi dado macer, você não precisa tirar macer? Não necessariamente. Então essa questão que o sogro está falando, não sei se chega a mudar ou não, eu acho que praticamente nada. Mas a gente vai discutir isso mais para frente. Mas vamos onde sim importa a gente. Então o sogro falou, não quero. O genro falou, desculpa, porque eu já tirei. O genro falou, não, mas eu quero tirar. Então o sogro, mas você escuta uma coisa. Você vive de mim. Se você tirar macer disso, vai te faltar dinheiro. Se faltar o dinheiro, eu vou ter que completar. Então você não está tirando macer do teu dinheiro, você está tirando do meu. Então o genro falou, quer saber, sogro? Vamos fazer assim. Não tem problema. Eu me ocupar de conseguir tirar macer por outro lugar e não vou te pedir mais grana. Falou, da onde você é genro estudando no colégio vai ter mil dólares para tirar macer? Sabe aonde? Você vai começar a fazer bicos por fora. Por que eu coloquei 10 mil dólares no genro? Talmid Chacham. Mas você está no colégio estudando? E não para estar fazendo bico? Se é para isso, eu não quero. Então eu não te dou o direito de tirar. Falou, tá bom, sogro, vamos ver diferente. Eu vou viver mais apertado com minha esposa. O sogro respondeu, escuta uma coisa, não é por aí. Eu quero que minha filha vive como a rainha. Eu dei para ela viver como a rainha. Eu não quero que você vive apertado. Eu quero 10 mil dólares que você não tire macer. Eu sou um cara que tiro de cá. Mas você que não tem dinheiro, que está ganhando um presente para dar tranquilidade para minha filha e sentar e estudar no colégio, eu não quero que tire macer. O que vocês dizem a respeito? Essa pergunta chegou para a mancha. Mas tem mais um ponto aqui. Segundo ponto que tem aqui, esse dinheiro investido no banco estava rendendo 500 dólares por ano. E o genro não precisa desse dinheiro. Desses 500 dólares ele não precisa. Porque ele é sustentado por pai e sogro. Um dia, daqui 5 anos, quando ele parar de estudar, ele vai ter tirando os 10 mil dólares, mais 500 por ano, vamos lá aí, por 2.500 dólares. Então, ele não fala que é 5 anos, mas o número de anos que eles combinaram. Agora, esses 500 dólares, precisa tirar macer ou não? Então, a gente tem a questão dos 10 mil e tem a questão dos 500, tá bom? Então, vamos ver o que o Moshe Feinstein fala aqui. Vamos começar na página 16, na flechinha lá embaixo. Aval, ze sheimiten amaser leanim, itzterech otno liten lo yoter. Hivadai tana gdola. Fala o Moshe Feinstein, isso. Sheimiten amaser leanim, se eu der o macer para os pobres, itzterech otno, o sogro vai ter que agora injetar mais, né? Liten lo yoter. O sogro está dando um argumento muito grande e muito certo. Então o genro fala, escuta, eu não pego mais de você, sogro. Fica tranquilo, não estou pedindo para você investir mais nada em mim. Você me deu 10 mil, eu tiro 1.000, não quero mais nada. Escuta, quando te faltar dinheiro, você vai ter que sair para fazer bico. Vai ter que sair. E você não vai estudar, como que o teu sogro te colocou dinheiro para você estudar. O sogro deu para ele não sair trabalhar. Para ele não se incomodar. Escuta, daqui 10 anos, daqui 5 anos, tem um momento que eles fizeram um trato que ele vai estudar. Daqui a 5 anos, você tem teus 4 filhos, você quer tocar tua vida, não quer ser rabino, quer trabalhar, tá ótimo. Eu quero que comece a vida assim. Para isso eu estou te colocando. וגם אינו יכול לומר שיצמצם הוצאתו, דאף אם גם אשתו תסכים, יהיה לנו פודי פעלה, פעלה למושה פיינשן, שיצמצם בהוצאתו, כסף לא בגסתה מנוס. דאף אם גם אשתו תסכים, ממו כתו אספוזה סייטה, הרי הוא אביהם מנורסה שיצטערו. אקי, הוא, פאי, אלי נונקה, כליס בון סופרה. תאו פעלה למושה פיינשטיין, דוס 10 מיל דולרס נאום פסטירה מעשר. O sogro tem direito de impedir, e aqui a gente está abrindo uma nova parashiá. Se eu te dar um presente para você não tirar macer, tá bom? Aí entra o pai, ele dá mesada para o filho, não quero que você tire macer. Chega o pai e fala, o filho está vivendo sozinho, tá bom? Casado, solteiro, o que que for, ele não está vivendo mais na casa do pai. E o pai está apoiando ele. Pai quer pagar aluguel, pai quer pagar os boletos de conta, né? Luz, água, ele quer empregada. E o que aconteceu foi que o filho quer tirar macer desse dinheiro. Então, 5 mil reais que o pai manda para o filho, de repente o filho vira e fala, pai, me faltou 300. Como faltou 300? Eu vi tudo teu custa 4.800. Eu tirei macer. Você não tirou macer do teu, você tirou do meu. Você tirou do meu, eu não quero que você tire macer. Se ele está dando uma causa específica, o pai pode falar, não quero que você tire. Os 10 mil dólares não tem porque tirar. Não, pai, quer saber? Eu vou abrir mão da empregada. É, de jeito maneira. Eu não quero meu filho vivendo que nem um porco. Eu quero que você tenha faxineira duas vezes por semana. Se ele colocou com uma certa condição, a gente está vendo uma situação que ele sim pode impedir, assim está falando a Moshe Feinstein. Por enquanto a gente falou dos 10 mil dólares. Fala.
A fonte pagadora, a fonte que te deu o dinheiro, tem que ter pago uma série para ser aplicada.
Então, nesse caso, o Moshe Feinstein fala que ele já tirou, mas eu não consigo ver por que muda isso. Tá bom? Talvez sim muda. Porque, de novo, qual que é o meu argumento? Você está tirando uma série do teu ou não? Do meu? Você está tirando uma série do meu, porque se você tirar, eu vou ter que te recolocar. Mas se eu nunca tirei Maser, pai, já tem a tua obrigação. Então, talvez aqui sim é importante, é condicionável que ele já tirou Maser. Sim. Mas a gente vai ver, Bezat Hashem, ainda hoje, vamos dizer, um cara herdou e o pai tirou Maser. Eu preciso tirar de novo Maser?
O pai... O filho não pode se considerar Maser?
A gente vai ver isso mais
isso frente. Normalmente não. Se ele tem a obrigação de sustentar o filho, não. Tá bom? Mas vamos ver. Vamos ver cada caso. Colo Micrelo e Gofó. Colo Micrelo e Gofó, mas oficialmente não, hein? Oficialmente não. Porque já é obrigação do pai de qualquer jeito. Coisas obrigatórias você não pode tirar do macete. Tá bom? Mas herança, por exemplo. O cara agora herdou $1 milhão. Mas o pai já tirou o macete disso. Óbvio que você precisa tirar o macete disso. Vamos ver devagar. Colo Micrelo e Gofó. Caso por caso. Mas vamos continuar aqui o nosso caso da Moshe Feinstein. Então, dos 10 mil dólares, não precisa tirar a Maser. Achmikol Makom Nireh, eu fui para o próximo parágrafo, onde está aí marcado, Lefiamil Datidim, de Sharataf Kuf Dólar, Shemarviach Me'abank Avuro Alecharzman. Então, vamos ver como se lê isso, tá bom? Quem me ajuda aqui? Achmikol Makom, de qualquer maneira, Nireh, Lefiamil Datidim, de Shar, se sobrou, Hataf Kuf, o que é Taf Kuf? Ó, oh, pelo menos o Sami já entendeu que é um número, tá bom? Então aqui é um número. Taf Kuf Dólar, dos $500, chamar Viach na banca Vuro, que ele está ganhando, né, de juros do banco, Alecharzman, para depois de um tempo. Vê o Mitzat Rio, Veit Nash do Rio, Nechshev Zekir, Viach Acharkach, Shoshitem Mize Maser, $50 Leshana. Meu irmão, Moshe Feinstein, fala, escuta, os $500 já não tem nada a ver com o sogro. Tem nada a ver com sogro. Isso daqui é um lucro que você ganhou depois de casamento, sendo que é um lucro que você ganhou depois de casamento, óbvio que você precisa tirar a Maser. Fala a Moshe Feinstein que o conceito que você precisa tirar do teu lucro, mesmo que você não é uma pessoa autossuficiente, você precisa tirar do teu lucro. Você precisa tirar do teu lucro, Maser. Então vem aqui, o Moshe Feinstein agora começa uma nova. Vamos ver quem lembra o que a gente estudou. Foi um dos últimos shiurim, tá bom? A última parte da última apostila. Uma pessoa para receber tzedakah. Uma pessoa para precisar tirar a maser, como funcionava? Uma pessoa que ele tem matayim zuz. Quem me ajuda? Quem que era matayim zuz?
Matayim zuz era o mínimo que ele tinha que ter para não poder pedir tzedakah.
Isso, mas que... Excelente, um ano de sustento. Tá? Se o cara tem um ano de sustento, ele não pode pegar tzedakah. Se ele tem menos de um ano de sustento, ele pode pegar tzedakah. Então aqui, o que é interessante, $500 não é nada. Ele não consegue viver um ano com $500. Mas $10 mil, sim. Só sei que esses $10 mil estão congelados, o sogro não deixa ele usar. Então essa pessoa, ele tem $10 mil que ele não pode usar, que está lucrando $500. Será que você considera que ele tem $10 mil ou não?
O sogro não deixou ele usar?
Isso talvez é para comprar um apartamento daqui 5 anos. Não sei para o que, que seria, tá bom? Não é para agora, teu dia a dia.
Se ele não pode mexer no dinheiro, o dinheiro não é dele.
Está no nome dele, mas não é dele.
É para estar investido no banco para ele.
Está travado.
Está travado, mas é dele. Mas é dele.
Sim, então, mas ele não pode mexer no dinheiro, então é como se ele não tivesse.
Você está pegando... Essa é a pergunta. Então, por um lado, tá bom? Aqui a gente não está vindo pelo lado... Eu tenho $10 mil, não tenho dinheiro para viver um ano. Não, mas eu não posso tirar. Mas é meu dinheiro.
Sim.
O meu dinheiro foi condicionado pelo meu sogro, que por tantos anos, até você não sair do coleiro, precisa ficar investido e só ganhar os $500. Sem risco, sem nada. Então, essa é exatamente a questão. Então, fala a Moshe Feinstein, uma vez você tem $10 mil, os $10 mil, se você usar de outra maneira, óbvio que te dá muito mais de $500. Mas você escolheu dessa maneira. Isso que você optou usar do jeito errado, entre aspas, não te isenta de tirar Maser dos $500. Dos 10 mil, não, como a gente já falou.
Foi ele que escolheu.
Tá bom, mas não deixa de ser dinheiro dele. Não deixa de ser dinheiro dele.
Então ele tem que tirar dos 500.
Dos 500 ele sempre precisa tirar. E ele não é considerado um pobre, uma vez que ele tem 10 mil mal usados, né? Ele tem os 10 mil. Mikol makom, a sere da lafim, esses 10 mil, efshar leasig mehem revach, ele consegue, se ele agora abrir uma fábrica e investir esses 10 mil, ele vai lucrar muito mais do que 500. Kedei chiyut shleshana, para tirar um ano, beze ofen shlalidei habank, de alguma outra maneira que não seja através do banco.
É?
Tá bom? Você já tem o suficiente. Isso que você escolheu não trabalhar direito, é problema. Não, mas tá bom, mas a gente falou, uma pessoa que tem um dinheiro que dá para... Todo o business do mundo é um risco. E ninguém garante que você vai ganhar. Mas hoje você é uma pessoa rica, tá bom? Tá bom. Essa é a tirada do Moshe Feinstein, tá bom? Eu não quero trazer agora toda a prova que ele falou. Vamos para o próximo caso. Vamos virar a página. Vamos agora começar... A entrar mais demais. A gente pulou, assim, ele traz a prova para provar todo esse conceito dele, que uma vez que você já tem um lucro real, mesmo que esse lucro real não é um dinheiro que é para viver o ano inteiro, mesmo assim você precisa tirar macero disso, tá bom? Vem o Shulchan Aruch, esse Shulchan Aruch a gente já leu várias vezes, e a gente só vai ler ele para entrar no Pitrei Tshuva, tá bom? No Pitrei Tshuva, que agora entra casos lemacê totalmente. O Dani Baruch Hashem, ele tem três business, vamos dizer, simultâneos, tá bom? E, tchau, se é o Dani, se não é o Dani, hoje é difícil achar uma pessoa que só tem uma renda de lucro. É difícil. Tá bom? Tem gente que tem o salário, mais investimento. Tem gente que tem dois business paralelos e assim por diante, tá bom? Agora, o que aconteceu foi que no meu main business, vamos dizer, no meu principal business, independente se é o principal ou o secundário, eu lucrei R$100 mil esse ano. Isso me obriga a tirar R$10 mil de master. Só que no meu outro business... Eu perdi. Não vou ser tão trágico. Eu perdi R$10 mil. Então, no final, eu ganhei 90. Como que eu calculo? Do 100 eu tiro 10 e daqui eu não tiro nada? Ou não? No total, eu tenho 90 e eu só preciso tirar 9. Tá bom? Então, você tem certeza?
Não.
Vamos ver isso dentro. Vamos ver isso dentro. Vamos ver isso dentro. Não? Boa. Então, é essa a questão. Shur netinatá. Eu estou pronto para o Shulchan
Aruch.
Isso, é a mesma ideia. Não, no campo, realmente, você vai campo por campo, hein?
Campo
é campo por campo. Campo por campo. Vamos ver o que você está falando, porque é diferente. Por que poderia ser diferente, tá bom? Vamos lá.
O mesmo armazém, dois campos diferentes.
Você vai por campo.
É?
Sim. Vamos voltar e repetir. O Din da Torá, o shiur de agrícola, de macer agrícola, o que você ganhou, você tira. E o que você perdeu, não conta. Não é uma conta geral. Não é uma conta geral.
Tá bom.
Então, no agrícola, você não pode descontar os investimentos que te custou para fazer o dinheiro.
E a pessoa que trabalhava na cidade vendendo outras coisas também não contava? Não, aí é Maser Kusafim.
É Maser Kusafim. E se não é da Torá, oficialmente...
Comerciante.
Maser Kusafim.
Comprava e vendia ouro, prata.
Então ele vai tirar ou por Minhag ou se for de Oraita. Tá bom?
Então mesmo lá atrás existia.
Sim. Não, mas será que o Safir não começou hoje? A questão se é um minhag, que é tipo, um tipo de destacar que o pessoal
Sim.
sempre costumou tirar,
não,
tá bom?
Ou se é da Torá.
Agora, se chega a ser um minhag, a gente vai ver que tudo que tem machloca, a gente vai poder ir lecula. Se é da Torá, a gente tem que se apegar na Torá, que é bem complicado. Tá bom? Vamos ver. É aqui que a gente começa a entrar. Vamos primeiro ler o Shulchan Aruch. Shulchan Aruch fala assim. Shur netinataim yadom aseget. Né? Qual que é o shiur de dar, de tzedakah, se você consegue? E tendo que fitzor echanim, você precisa dar o quanto as pessoas precisam. Pode ser uma fortuna, né? Dei machsoro asher echsarlo. Vem menia doma seged kolkah. Mas escuta, não tem como... Cada pessoa que me bate na porta, eu vou casar a filha dele. Cada pessoa que me bate na porta, eu vou comprar uma pepa para ele. Não tenho como. E tendo atchom echassav. Então dá 20% do que você tem. Mitzah mina mubchar, isso aqui é o melhor mitzvah. O vechad nasara midah benonit. Mas midah benonit, a comum de todo mundo, é 10%. Pachod mikan, uma pessoa que dá menos de 10%, ainra. Tem um olho gordo nas pessoas. Vechom echashabru, como que se tira o 20%? Shana li shana nakeri, no primeiro ano se tira do capital. Mikan veilach, chom echirviach bukol shana. A partir de aí, vamos dizer, eu tinha 10 milhões de dólares, eu tirei 1 milhão de dólares, tá bom? Agora eu fiquei com 9. O ano seguinte, desses 9 que eu fui trabalhando, hoje eu tenho 15 milhões. Escuta, não tiro 1,5 milhão, porque 9 já foram tirados. Os 6 que sobraram, eu vou tirar 600 mil. Tá bom? Uma coisa aparentemente óbvia. Vem o Petri Tshuva, e agora começam os cálculos que a gente estava falando antes. Sheir Viach falou Petri Tshuva, a gente está aqui. Tá bom? Petri Tshuva? Tem aí o Petri Tshuva? Petri Tshuva. Veim hayalo beeseg echad revach beeseg acher efset. Na minha fábrica A eu ganhei, e na minha fábrica B eu perdi. Mas, vamos fazer um cálculo bom, tá? Eu ganhei 100, perdi 10, eu ainda ganhei 90. Ayem be'eretev sharev marit. Olha no be'eretev do marit, que katava shem sharefraim, que escreveu o nome do sharefraim, siman peidalet, sheim be'shah she'alo efsed elo cheshbon, she'hayalo efsed. Se no mesmo momento que você ganhou, você já estava em conta que o outro você está perdendo, ואם כן, מה שהיה לו רווח אחר כך הוא עניין אחר, צקופה, 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 שאם בשעה שהיה לו הפסד, היה לו חשבון שהיה לו הפסד, ואם כן, מה שהיה לו רווח אחר כך הוא עניין אחר. שאם בשעה שהיה לו הפסד, היה לו חשבון שהיה לו הפסד, ואם כן, מה שהיה לו רווח אחר כך הוא עניין אחר, ונאמר מלא הרווח את ההפסד. אבל אסקודה, סינורק זה פרדה אותה ספרד, וכי זה לוקרו פי דפויס, então, já não tem nada a ver. Vamos dizer que primeiro você viu, pum, você perdeu 10 mil reais. Tá bom, já era. Agora, você vai lá e faz uma outra transação que você fez, 100 mil reais. Ah, tá bom, ótimo. Eu ganhei 100. Não, eu tinha 10 que eu perdi. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Avalim lo yalo cheshbon na toma shana. Mas se o cara não fez contabilidade, ele vai, investe e tira, e no final do ano ele vai fazer contabilidade. Então, teve ganhos, teve perdas. וחישב כל החשבון על הרווח הפסד מכל שנה, יגול לתאבי נכון דבילדה ג'תודו ג'ונטו, אז אם עלה הפסד מן הרווח, היא אובייאמנצ'י כסנו גניו סן יפרדאו די, סן גניו סומנצ'י נובנדה. Isso só tira 9, tá bom? Hoje em dia a maioria do pessoal faz uma contabilidade geral, né? Não, e faz a minha conta, não faz esse business daquele business, tá? Mesmo que às vezes, aqui eu sou sócio com Reuven e Shimon, lá ele via o Dá. Então, cada um tem uma contabilidade separada. Mas o que eu vou tirar para mim? Eu faço mais ou menos um balance geral. Então, eu faço um balance geral. Se é assim, você sim pode calcular somente 90 e tirar 9 mil em vez de 10 mil. Dechayotzeu azeh kachav etshuvat Chavot Yair. Beashmatot ledaf reishut gimel. O Chavot Yair concorda e fala também assim. Vem betshuvat nodab yudat inyana. Shalom pasakem. O Nodab Yudá não concordou com isso. Ele é que fala o Nodab Yudá, depende. Se é no mesmo ano, você pode fazer contabilidade de ano. Mas se virou 2 anos, não. Você não pode. Você não pode. Então ele divide mais ou menos por ano, tá bom? Quando corta teu ano, cada um quando corta o ano dele. Tem gente que faz ano fiscal, né? Antes do imposto de renda. Tem gente que faz antes de Rosh Hashanah, né? O Chavetz Chaim falava antes de Rosh Hashanah, mas depois... Todos os posquinhos falam, escuta, hoje você faz o ano fiscal, né? Normalmente é antes do imposto de renda. Ou se você tem outra maneira de fazer, também não muda nada o imposto de renda, né? Porque eu trabalho tudo em Barani, vamos dizer assim. Mas normalmente em julho eu faço uma nova conta. Quando for o teu ano? Ano você pode calcular. Se é de outro ano, já não.
Essa conta você faz quando vem para a pessoa física?
Física.
Quando está na empresa?
Não, se você tira a maceira da empresa, vai ser na empresa. Depende de como você tira a tua maceira. Não. Tá bom? Do jeito que você tira, muita gente tira de empresa, óbvio que quando você tirou para a física, você tirou um dinheiro no meu usar. Porque você é sócio na empresa, não é que você ganhou um presente da empresa, você tirou a tua parte da empresa, tá bom? Vem, chama a Gamben Amechaber. Vem, ou de Tchuvat Kudashani, Sof Siman Tzadik Nizer. O Mashka estava bem, Erete, Vesheu Chavod Yair, Imunosel Achu. Então, o Sami decidiu viajar esse ano para a China. Então, ele foi para a China e Baruch Hashem ele fez um grande lucro na China. Ele lucrou, né? Líquido, sobrou, né? Para ele, 200 mil dólares. Mas agora ele começa a fazer o cálculo, um minuto. Entre passagem, entre eu e meu sócio, entre hotel, entre... Eu gastei 10 mil dólares nessa brincadeira. A viagem para a China me custou 10 mil dólares. Dos 200 mil, eu tiro 20 mil dólares? Ou não? É só 190, eu tiro 19 mil dólares. Então, falo, Chavot Yair, os gastos são considerados que você não lucrou despesa. Vai mexer o diabetes, que é legal, isso não vai, você pica, pica, fazer. O diabetes ele não aceitou. Vedator Shermenakel Tsabe Cholinian fala: escuta, não se tira a despesa. Onde está aqui a discussão? Onde está a discussão? Acho que eu mandei hoje um vídeo no grupo, tá bom? O Rav Baruch Fried ele explicando, e eu gostei muito do jeito que ele explicou. Adorei do jeito que ele explicou. Se você estudar que maaser é igual a maaser agrícola, na agrícola não se diz, não desconta nada. Nada, 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 nada. Então, se é pela Torá, que é agrícola, não tem o que fazer. Não se desconta. Você não tira o adubo, preço do aluguel do trator, o camponês que ficou lá, não se tira. Não se tira. Agora, se você é um minhag, você sim pode tirar. Mas por que você pode tirar? Por que você pode tirar? Sabe por que você pode tirar? Porque qual que é o minhag de tirar maser kesafim? O minhag não é de tirar do dinheiro, é do lucro. Então você precisa ver quanto você lucrou na real. Tudo que você não lucrou não se chama lucro. Levar 200 mil dólares para casa não quer dizer que você lucrou 200 mil dólares. Porque se custou 10 mil dólares para levar esses 200 mil, automaticamente você não lucrou. Do mesmo jeito que todo mundo entende, todo mundo entende. Vamos dizer que eu, Milan Chamá, peguei 50 mil dólares para investir. Tá? Eu comprei mercadoria de 50 mil dólares. Termina o semestre, eu vejo no meu caixa 200 mil dólares. Alguém pensa que eu lucrei 200 mil dólares? Eu tinha na conta 50 mil. Então eu peguei, na minha conta dos 50 mil, eu comprei 50 mil em mercadoria. Comprei 50 mil em, vai, relógio smartwatch. Comprei 50 mil dólares em smartwatch. Aonde na China? Uma marca, vai, Tingulingo, e a Tingulingo no Brasil ninguém conhece, e lá eu paguei um dólar, aqui eu consegui vender por 4 dólares. Por que eu vou comprar o da Apple, sei lá o quê? O pessoal decidiu, escuta, por 4 dólares eu tô pronto a arriscar. Marca Tingulingo. Durou, não durou? Ping pong, vendi no Mercado Livre. Agora um minuto, na minha conta hoje tem 200 mil dólares. Então, já abrindo para mim, escuta, tira 20 mil dólares de macer. Óbvio que não, porque na minha conta já tinha 50. Tem 50 de investimento? Eu ganhei 150. Ou seja, que eu tô tirando macer do que eu ganhei, do que eu lucrei. Eu falo, Baruch Fried, esse é o conceito. Que a gente não tira a macer do teu dinheiro, se tira a macer do lucro. Tudo que você investiu não faz parte do lucro. Tá bom? E assim a gente usa para lahá. A gente faz lahá assim, a gente não, eu vi assim, o minhag não, a gente não faz como yabetz, assim, a gente sim faz como chavot yai. Mas uma coisa que tem aqui interessante, vamos para a segunda coluna aqui do Pitrei Tchuvah, onde está anotado. Vain beshladav reish samech beida buda alev, shekatav de gam yerushah shirash meaviv tzarech liter maaser. Fala o Shla Kadosh. Eu ganhei uma herança, precisa tirar maaser. Af, shaviv hayanizar kol yamav maasrot. Bikol makom tzarech liter mechadash. Mesmo que teu pai já tirou maaser, você precisa voltar a tirar a maaser de volta. Tá bom? De novo, mesmo conceito. É um lucro que você teve. É um lucro que você tinha. O dinheiro não era teu, o dinheiro era do teu pai. Ele já tirou maaser do lucro dele. Para você é um novo lucro, você precisa tirar maaser de novo. Claro? Não, o pai faleceu, já era. Herança, herança. Diferente de presentes. Diferente de presentes. Porque aqui ele quis explicar, depois vocês podem ver no grupo o vídeo. Escuta, a gente vai ver que o Minha, conforme o Chazonish, isso a gente vai estudar dentro. O pai do Burman chega hoje à noite para ele, deu para ele um celular novo. Mas quanto está custando? Qual que é o último celular de linha? Vai, me ajudem. iPhone, que número já está? 16. Vai. 16? Não. Quanto está custando o iPhone 16? Só isso?
Só?
Não, não sei. Não. Eu não gasto isso em celular. Pode ficar tranquilo, eu não gasto isso em celular. Eu achei que era mais caro. Mas chegou o pai do Gurman hoje.
Mais caro, vai custar 1.300 dólares na
foto. Aqui, vai.
Aqui, 10, 12, 15.
Ah, tá bom. É que eu estou acostumado com esses números. Tá bom. Eu não compro o celular desses valores. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então, chega o pai do Gurman e deu para ele um celular iPhone 16. Quanto ele pagou? O pai ou fez de propósito, ou ele não se tocou, ou fez de propósito o filho valorizar quanto que ele gastou, ou ele não se tocou e não tirou o preço. Não tirou o preço. Então ele abre a caixa e vê lá 15 mil dólares escrito. Então, por que teu pai fez isso? Ou para você entender que ele gosta de você e quis te dar uma coisa que você valorize 15 mil reais, ou não, ele não se tocou, esqueceu. Agora que o Gurman está vendo 15 mil reais e ele acabou de ganhar de presente, ele precisa tirar 1.500 reais de macer? Ele ganhou um presente de 15 mil reais? O que você diz, doutor? Por que não?
Presente não tira.
Ótimo. Agora, se o pai do Gurman chegou e falou, Gurman, 15 mil dólares de presente. Vai se divertir com seus amigos. Precisa tirar macer?
Também não, porque é um presente bom.
Presente, né?
Presente de dinheiro se tira maser. A gente precisa ver quando vai ser para uma coisa específica. Então vamos deixar isso aqui. Se ele te deu 15 mil dólares, um Pix, pega-me 15 mil dólares, óbvio que precisa tirar. Se ele te deu um celular, não precisa tirar. Qual que é a diferença?
É muito diferente.
Qual
é? Esse dinheiro é meramente para se divertir? Sim,
esse dinheiro para o sustento.
Então, eu estava num ponto que a gente tem que ver isso claro, né? O dia de amanhã, Bezat Hashem, né? O Sami vai casar o filho dele. Então ele vai chegar pro filho e fala, escuta, toma 2 milhões de reais para comprar um AP. Um minuto, ele precisa tirar macer disso ou não?
Não, acho que nem os 10 milhões.
Então, precisa ver claro de que maneira ele deu.
Mas não vai dar o dinheiro, ele vai
se comprar AP, óbvio que não. Óbvio que não.
Mas assim, se o valor que ele deu, se ele falou,
Então precisa ver como que ele deu, de que maneira deu. Quando deu uma coisa específica, que ele deu o preço da coisa, tá bom? Se voltar pro pai, a gente já falou, Moshe Feinstein, mas não vai voltar pro pai. Ele vai ter que se matar, vai ter que comprar um AP menor, o que que for, precisa ver como que o pai deu, se precisa tirar ou não. Porque de presente sim precisa tirar. Aqui é uma coisa específica, por isso que muda. Mas se o pai do Grão falou, escuta, 15 mil reais de presente, ele precisa tirar 1.500 reais. Mas se ele deu o celular, né, não precisa. Por que não? Então, o Rav Aruch Fried estava explicando todo esse conceito de novo, que um presente não é um lucro. Um sofá, um celular, não um lucro. Dinheiro é um lucro. De lucro se tira. A gente não acerca o safim quando recebeu, tirar sobre uma acerca o safim, foi do lucro que você tem. E não de todos os bens e todos os direitos que você vai ganhar nisso. Agora, o que vai chegar a mudar é quando eu fui trabalhar para o Nissim. Aí o Nissim falou, eu falei, escuta, quanto você paga o salário? Eu falei, escuta, 15 mil reais. Falei, não, esquece, 15 mil reais não dá. Não, escuta, eu te dou benefícios. Eu pago o teu condomínio, eu pago o teu IPTU e eu pago o teu seguro de saúde. Ah, então você já está pagando 20? Não. Cash 15. O que vocês acham? Eu preciso tirar macer 2 mil reais ou 1.500? Do 15 ou do 20?
20. Em vez de estar te dando dinheiro, é a mesma coisa.
Então, é isso que a gente vai ver, que benefícios é como se fosse dinheiro, é um lucro real. Mas entra num ponto que, se não me engano, o Shlomo Zalman fala, isso aqui vai estar na página. Na página 26.
Por exemplo,
um minuto, só deixa eu terminar aqui. Aqui vai depender, vamos falar no Brasil, tá? Porque lá ele fala, depende se ele faria um seguro de vida, seguro de saúde ou não. Aqui todo mundo faz seguro de saúde. Vamos falar assim, o cara foi lá e me deu o Mint custa 3 mil. Se eu falar a verdade, se eu precisasse pagar, eu faria, sei lá, Sudamérica, que é 1.000 reais. Eu vou descontar macer do 1.000, não do 3. Tá, porque ele me deu um benefício que eu não usaria. Mesmo que ele gastou 3 em mim. Tá? Eu considero que dos meus 15 mil, ele me deu seguro de saúde e eu ganhei 16. Eu não ganhei 18. É verdade, agora eu tenho Einstein, eu tenho Fleury, eu tenho. Mas eu preciso de 16 para fechar meu mês. Se ele falar, eu te dou 13 mais seguro, eu falo, escuta, não me fecha. Não, mas 16. Eu preciso 15 mais seguro, porque eu pagaria 1.000 no seguro. Tá? Não, isso, Bezat Hashem, vamos ver quando chegar na 26. Se você precisar transformar, o que é dinheiro que você gastaria como lucro, como dinheiro, e o que é um presente, que é um extra?
É muito específico.
Sim.
Eu, quando eu fazia, eu somava tudo que eu percebia, tipo, vale alimentação, vale refeição, eu somava e tirava.
Então você precisa ver se vale refeição você usa, vale alimentação você usa. Alguém falou assim, normalmente vale refeição você usa, vale alimentação, porque você vai no supermercado e usa, então isso óbvio que é dinheiro. O que falaram ontem à noite aqui? Cesta básica. Vai junto com o negócio. Tem gente que ganha cesta. Escuta, você vai deixar de comprar arroz, que veio 2 quilos de arroz da marca, não sei o que você não usa? Tudo depende do que você economizou ou não para calcular. Se realmente é um benefício, uma coisa que você ganhou e deixou de gastar, sim. Se é coisas VA que você...
É para você substituir a cesta básica.
O que é VA?
Vale alimentação. Você vai ir no supermercado.
Ou você dá
a cesta, ou você dá o VAR.
Então o cara quer dar um minuto. Ele quer te dar a cesta. Na verdade, eu não uso essa cesta. Eu não uso. Não me economizou nada.
Dá pra chique, às vezes você tira proveito em vez de pagar.
Tirar proveito, de novo. Tirar proveito, o celular também me dá proveito. Se isso...
Se
abater, tá bom. Se eu falar, escuta, eu pago aqui... Ela quer 2 mil reais. Eu te dou 1.700 e cesta básica. Beleza, aí sim. Mas se eu não conseguir nada, eu dou pro porteiro... E o porteiro agora me abre melhor a porta e ele sobe de vez em quando no apartamento. Ah, entupiu a pia. Desculpa, isso aqui é... Não conta. Sim, Gurman.
Tem alguns amigos que poderiam fazer isso. Tipo, o valor do vale, do vale alimentação, tipo, eu dava pra minha mãe, ela fazia as compras no mercado e ela me dava esse dinheiro. Tem que fazer, é uma certa?
Sim. Mas vale alimentação já te obriga a dar.
Mas não é diferente. Seu pai te deu
para
um fim específico.
Isso ainda não respondi. Eu não respondi, tá bom? Precisa ver qual que é o fim específico, sim, qual que não, tá bom? Ah, não, mas de novo, um fim específico. Não, diferente. Não. Então, isso agora, tua pergunta tá boa? Eu sim vou responder agora. De novo, se teu pai te deu para comprar um carro, se ele te dá o carro, não precisa tirar o macero. Se ele te deu para comprar o carro, porque é diferente, então você não precisaria tirar. Mas mesmo assim, aqui a gente vai deixar em aberto, tá bom? Mas se parte do teu salário é uma coisa que você vai gastar, óbvio que você ganha dinheiro isso. Ah, mas eu só posso comprar comida. Você já compra comida. Se você é uma pessoa que você jejua, vamos dizer, que vale alimentação, você dá em supermercado e eu sou Satmer. O que quer dizer Satmer? Estou inventando aqui, Satmer. Que eu só compro arroz com selinho e açúcar com selinho. Então vale alimentação literalmente não me serve para nada. Tá bom? E vamos dizer que vale alimentação no país que eu vivo vem em nome. Só para gastar Milan chamar. Vai. Vamos fazer uma situação bem estranha. Tá? Então, vale alimentação, vem no meu nome, só eu posso comprar. Não adianta, não dá para comprar falta. Não dá para repassar. Aí eu vou entrar no supermercado, lá não tem arroz com selinho, não tem açúcar com selinho, não tem água com selinho, e eu sou um rumbra, não existe essa rumbra, tá? Que eu só compro tudo com selinho. A água eu compro com selinho, então não tenho o que usar. Então eu não ganhei nada aqui, Mas se a água eu já compro de qualquer maneira... Então, desculpa, em vez de você pagar com o teu Visa Black, você pagou com vale alimentação. E aí? Então você sim ganha esse dinheiro. Tá bom? Vamos à última pergunta. Tá bom? A gente começou um pouquinho, depois eu vou puxar um pouquinho mais, tá bom? Eu tenho que terminar às 7h20, mas vamos me dar mais 10 minutinhos. Eu quero fazer esse no WDA, que é uma coisa muito, muito, muito comum de se fazer. Muito comum de se fazer. Adiantar macer. Pode adiantar macer ou não? Escuta, eu tenho para esse mês 10 mil reais de macer. Eu tenho 10 mil reais separado. Uma pessoa bateu na minha porta, ele me deu uma causa que tocou meu coração. Eu quero cobrir. Ele precisa de 14 mil reais. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero tirar 14 e deixar o macer me devendo 4. O mês que vem eu vou tirar 4 a menos. Eu posso fazer isso? É ideal fazer isso ou não? Uma pergunta do WDA é muito legal, só que me deixou um pouco triste, porque aqui ele colocou duas perguntas. E ele só respondeu isso que eu perguntei agora. A outra pergunta ele não respondeu. Eu precisaria abrir o Nodá Biodá, ver como ele continua essa tshuva. Porque quem que fez a apostila aqui, o Beis Havad, ele só estava interessado em falar sobre adiantar Maaser. Mas eles colocaram uma pergunta que me deixou muito, muito, muito encucado. O que aconteceu aqui? Foi o senhor Alfredo, Cohen, ele adiantou Maaser. Ele deixou o Maaser devendo para ele de 50 mil reais. E o senhor Alfredo Cohen, de 92 anos, ele faleceu. E o Macer devia apenas 50 mil reais. Os filhos herdaram o dinheiro dele. Eles podem... Agora eles precisam tirar o Macer de novo, mas o Macer deve 50 mil reais. Esses 50 mil reais, eles podem deduzir do Macer ou não?
Não é dito.
Eu não sei qual é a resposta. Eu preciso agora abrir o Nodá Biudá. Na Madura Kama, Simana Engival, porque a resposta só veio a respeito de adiantar o Macer ou não. Mas o cara que ficou numa dívida, e o herdeiro, ele herdou essa dívida para ele? Eu estou falando a vocês.
Ele tem o crédito de Maaser.
Exatamente. Pelo menos na parte que ele herdou. Nishalti. Fala, Biudá. Fui perguntado. Demishayano recolhamav Maaser harevach shelo. Cara, a vida inteira ele tirou Maaser. Hayam echaleklanim. Ele dava para os pobres. Ve'alo pinkas meyuchad. E ele tinha uma caderneta específica. Ele anotava. Eu devo Maaser X. Maaser me deve Y. E foi indo. Tudo que entra ele anotou. Kama Maaser Magia, quanto que ele precisa tirar. E ele colocou tudo que ele dava para o tzedakot. E às vezes ele adiantava. Ele dava, escuta, esse mês eu quero dar 15 mil. Escuta, você só deve 12. Maaser agora menos 3. Me deve 3. Ele ainda não lucrou. Quando ele lucrar o próximo mês, escuta, Maaser, agora eu preciso tirar 10, você me deve 3, só vou tirar 7 esse mês. Mas esse senhor Alfredo, met, ele faleceu. E que agora o filho abre a caderneta. O filho herdou $1 milhão, ele abre a caderneta, ele precisa tirar $1 milhão de Maaser, a gente estudou, né? Abre a caderneta, o Maaser deve para o meu pai $30 mil. Opa. Dos 100 mil, eu só quero tirar 70. Ou não, não tem nada a ver. Será que os herdeiros do $1 milhão, que eles vão tirar 100 mil, mas já que o Maser devia 30 para eles, eles tiram só 70, vão tirar os $100 mil? Essa foi a pergunta que chegou para o Nodav Yudá. Essa pergunta eu não vou conseguir responder agora, porque eu vou ter que abrir o Nodav Yudá. Porque aqui ele me trouxe a resposta pela metade, que ele vai começar a questionar, pode adiantar Maser? Fala o Nodav Yudá, tchuvá. Ani omer shedavar ze shafilu hachai biodo chayim menakeh maaser, ma shekvar chilek leaniim, terech nitchayev lemaaser, hu mealochot amumot. Essa história de adiantar maaser é uma alahá estranha. Que min shurat adin endavar ze mover adeter. Da onde tirou? Quem te permitiu? Quem te permitiu tirar maaser do que não existe? O maaser é do que eu tenho, eu tiro uma parte. Não tirar e ficar devendo da onde? Venei shanim masachet gitin da flam, da malve maod et kohen vechulei. De alpi a mishnah zu pasak lema, beredea, beaga, mi shemafrish ma'od velva le'anim mishelo, mafrish maser shelo, mechashev al ze shelva le'anim, makev le'atzon, shepedei shanim sham, vene kol ze malve le'anim. O caso de poder emprestar, né, um extra, é quando você emprestou para o pobre um dinheiro, o próprio precisa te pagar, você fala, escuta, você me pagou, é maser. Se eu dei como empréstimo, eu falo, escuta, senhor pobre, escuta uma coisa, eu tenho 10 mil, você precisa de 14, eu te dou 10, eu te empresto 4. E depois fala, esses 4, o Maser, você me pagou. A gente também precisa ver isso aqui, como faz o pagamento. Você pode perdoar uma dívida por Maser, isso a gente também vê. Aval benoten le'anistam derech tzedakah b'mataná. Se eu já dei de presente, como isso aqui pode contar para depois? El al malachshov. O macho Natan, que deu, deu, deixa olhar aquele atzma, mas ele é o Shaharka. Omnam! Daí ele começa a criticar, ele não gosta. Omnam, porém, Hoil Vekfar Nagu, já que isso aqui já é um costume, Tseich Lomar, quem chegar a Malvele Ani, Eino Alva Gmura, Shane Ani Tseich Lifro Michelo, Afim Yashir, Shishu Ben Rafi Jalav, Nikol Makom Ani Aushay Ishir, Ata Patur Mde Shalem, Vain Sham Beshach Ziv Katim Ubedim, Ken Alva Achal Al Gufe Ani. ולכך אפילו נותן לו סתם על פי מנהג שמלווה זה לעשר שלו, סתם כי פירופו שמלווה לעני ואין צריך להודיע לעני, ולכך יוכל לנחות אחר כך מעשר שלו על סמך שמזכה לעני שכבר נתן לו. Então, ele faz todo aqui um resbon, tá bom? Todo um resbon de como que é o caso do empréstimo, mas ele fala uma vez que já se costuma, o no da biuda ele sim permite. Ele deixa passar. Daf shenem zakeh bafirush, צמחו בזה לרמה, שמה שדאב שעשו בזה שאין זוכה ועין בשח. לפי נעתי, גם עלה עומדי הזה, דרכה קירי, שהוא כול עלה נטבע עדיין הבעל הבית, לכך הולי הבעל הבית מוחסק, סמכינן הרי. טוב, הוא נודע ביהודה. סיום, הוא נודע ביהודה, אלי חומסה כנומה, Não é tão simples assim, mas depois ele metzaded leakel, ele sim se apoia, que dá para se apoiar, se sim pode tirar, e ele explica como funcionaria, como se fosse que sempre estou para o pobre, e assim por diante, tá bom? Então o Nodab Yudá ele coloca aqui, eu acho. Então o ideal não é não fazer isso. Mas se você vai conseguir atender uma causa, que é uma grande necessidade, você só vai fazer se te deixarem ler na conta do Maser, vamos lá. Lembra que a gente falou, por exemplo, que tem casos que você pode passar do teu Homesh, qual que você tem um Pikuach Nefesh? Então agora a gente tem uma causa aqui na sinagoga, na comunidade, vamos dizer, que uma pessoa, além de precisar passar um transplante de rim, está precisando de $300 mil. Entre passagem, médico, Estados Unidos, hospital, parararara. Hoje eu tenho no meu Maser, eu tenho 200. Até $200 mil. Eu quero atender 100% essa causa. Eu vi que o pessoal está indo daqui para lá, e o pessoal está meio, escuta, você está louco, é meu amigo, eu conheço, eu quero colocar. Mas eu tenho como colocar 200, eu não tenho como colocar 300. Se eu puder ler na conta do Maaser, eu puder emprestar para o Maaser, eu vou tirar agora. Se eu não puder emprestar para o Maaser, o Nodav Yudá falou que isso é bedieved, eu não vou fazer, não. Davi falou que não é aconselhável. Só que, por quê? Porque o Di precisa viver de um jeito de como você fala, de chutafut, de uma sociedade com Deus. Então, todo mês você precisa estar tirando e estar fazendo. Se daqui 2 meses, de repente, você não tirou nada de Maaser, esse não é o ideal. O ideal é toda hora estar tirando, destacar, tirando Maaser. Mas se nesse caso, você tem um caso tão específico, não, mas eu posso tirar até mais de Homesh. Eu não vou tirar. Porque, desculpa, na minha contabilidade, eu estou vivendo no Maaser ou no Homesh. Então, óbvio, eu acho, eu pessoalmente, óbvio que você pode se apoiar no que o Rabi Yudá, ele chama de Bediavad, e óbvio que você tira aqui 300, tira do Maaser e deixa o Maaser te devendo, e agora o próximo meio ano, vamos dizer, você não tirou o Maaser. Tá bom? Ah, não é o Lekatrila. É o Lekatrila, você atendeu uma causa tão importante. Sim, e salva. Azakubarach.